Fala, meus bitloucos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeira, analista de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal Bitnada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é dia 4 de agosto de 2023, agora são exatamente 8 horas e 40, são 20 minutos para as 9 da manhã, belezinha? Show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem? É o seguinte, hoje o Bitica completa 45 dias de lateralidade, 28, 29, 30 mil dólares, né? Vamos trocar uma ideia sobre essa baixa volatilidade. Muito pode ter a ver com as férias de julho, né? Férias de verão aí de boa parte do mundo que negocia aí as criptomoedas. Vamos trocar uma ideia sobre o que está acontecendo no DeFi e vamos falar sobre análise e as principais notícias que acompanham o dia de hoje, tá bom? Para a gente começar a nossa brincadola, olha só. Bitica 29.119, caindo quase nada, 0,4% aí nas últimas 24 horas. O Ether, ele cai 0,12% aí nas últimas 24 horas, com valor, uma cotação agora de 1.833 doletinhas. Então, tá segurando, né? O Ether aqui, 1.700, 1.800, às vezes bate ali 1.900. O Bitica, 29, 30, 31, 28, tá nessa faixa, né? E já tem aí um mês e meio, pelo menos, tá? Principais moedas aqui caindo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Principais moedas caindo, com algumas exceções aqui. Ixi, peraí. Pronto, agora foi. Agora foi, hein? Agora foi. Então as principais moedas aí caindo, algumas subindo, mas bem pouquinho, né? O valor de mercado de todas as criptomoedas somadas hoje é de 1 trilhão 210 bilhões de dólares. Foram 36 milhões e meia de transações nas últimas 24 horas em blockchains, realizadas aí por quase 6 milhões de usuários, tá joia? O Bitica Year to Date, né? Então falando dele do iniciozinho do ano para cá, ele já sobe 75%. Já tivemos uma alta de quase 90%, né? 89,25%. Nesse momento caiu um pouquinho, 75% de alta. O Ether, a gente vai colocar aqui, ó, o Ether esse ano, né? De janeirão para cá, o Ether sobe 52%, é muita coisa, tá joia? A doletinha ontem também deu uma boa subida, chegou a bater esses dias 4,70, 4,73, 72, né? Domingo aí, sexta-feira, né? Fechou 4,72. Subiu 20 centavos aí nos últimos 2 dias aí, né? 2, 3 dias. 4,92 foi o fechamento de ontem. 4,92. Será que vamos voltar para os 5 pila? Será, minha turminha? Voltaremos aos 5 pila? Eu não sei, hein? Eu não sei se voltaremos. Bom, índice de medo e ganância da turma aqui. Falando de Bitcoin, né, tá em 54, então ele tá neutro, né, ele tá praticamente aqui no 0 a 0, nem tá na ganância, nem tá no medo, nem tá em porra nenhuma. Bom, principais stablecoins por valor de mercado, todas aqui valendo 1 dólar, tá, as principais. As que não são principais estão todas aqui perdendo peg, você vê aqui em laranjinha e vermelhinho aqui, as stablecoins perdendo peg. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu coloco todas as lives que a gente faz aqui. Posteriormente, eu coloco elas no nosso podcast. É só você procurar como Bitnada, tá? Você vai ver o nosso podcast aí. Então, essa live, né? Depois a gente coloca. Faz praticamente 7 meses que eu não coloco, né? 8 meses. Desde o iniciozinho desse ano, eu não coloco mais os podcasts. Eu voltei a colocar, tá, turma? Então, termina aqui. Eu pego esse vídeo, subo para podcast. Aí você pode escutar na sua plataforma aí preferida. Seja Spotify, seja. Sei lá, cara, Deezer, o que for aí, Apple Podcast, o que for aí, você consegue escutar depois, tá bom? Sempre após a live, claro, tá? Então já procura aí na sua plataforma preferida de podcast, Bitnada, tá bom? Tá bom ou não tá bom? É isso. Vamos passar aquelas carteirinhas que vocês adoram? Vamos passar aquelas carteirinhas? Vamos? Aquelas carteirinhas, aquele número de endereços que vem subindo bonito na rede. Olha só, nesse momento, recorde histórico, né? Máxima histórica de carteiras, de endereços com saldo acima de zero. Qualquer saldo acima de zero. Nesse momento, na rede do Bitcoin, nós temos 47 milhões 803 mil carteiras, pelo menos, com um saldo acima de um satoshi ou igual, né? Ou superior, tá? Quando a gente sobe um pouquinho, saldo acima de 0,01, a gente tá falando de mais ou menos aí R$ 1.300, R$ 1.400, né? São 12.214.000 carteiras que têm pelo menos 0,01, ou seja, pelo menos R$ 1.400, R$ 1.500 aí na sua carteira de Bitcoin. Vamos subir agora a 0,1. Agora a coisa aqui fica mais bonita, né? A galerinha que tem pelo menos saldo igual ou superior a 0,1, a gente está falando de 4.442.000 carteiras também em zona de topo histórico, tá? E saldo acima de uma bitica, estamos falando de 1.008.000 carteiras. Sim, ultrapassamos 1 milhão de carteiras que tem pelo menos um Bitcoin. Ou seja, nós temos pelo menos 1 milhão de pessoas. Obviamente, uma mesma pessoa pode ter mais de uma carteira, né? Mas nós temos pelo menos aí 1 milhão de carteiras, possivelmente pessoas, que tem pelo menos um Bitcoin na sua conta, na sua carteira. E isso já tem, já traz uma diferença competitiva para o futuro, né? Então, o carinha que hoje já tem um Bitcoin, ele pode se considerar um futuro milionário. Ele pode se considerar um futuro milionário. E é uma coisa que a gente vai sempre falando, né? Que é o seguinte, que não é uma frase nossa, né? É uma frase que está sempre falada aí no mercado, que é: cada um vai pagar o preço que merece pelo seu próprio Bitcoin. Show? Subiu de escada e vai descer de elevador. Bom dia. Não, Antoniali, não fala assim. Bitcoin subiu de elevador esse ano, cara. Dos 15 mil pros 30 mil foi, porra, foi pau. Né? Tenho dois sats. Entro em qual métrica? Você entra nessa aqui, ó. Saldo acima de zero. Você vai entrar nessa métrica aqui, ó. Com seus dois satoshis. Você e mais 47.803.538 pessoas, né? Ou carteiras. Obviamente, a gente não diz pessoas, porque uma mesma pessoa pode ter duas carteiras, três carteiras, 50 carteiras, 1 milhão de carteiras, tá? As carteiras, elas são... não dá pra dizer que é infinito, né? Mas as carteiras são... você gera aí quantas milhares e milhões você quiser, tá bom? E quem tem Bitcoin SV? Aí eu vou passar o número de uma psicóloga pra fazer um... pra trocar uma ideia, sabe? Pra trocar uma ideia, ver onde tá errando, fazer uma autorreflexão, tá? Eu vou passar o número de uma psicóloga muito boa, tá? Qual é, Barbas? Marcelo ganhou uma cerveja do Razin pra você, meu caro, já que ele não bebe. Porra, eu também não bebo, cara. Também não bebo, eu sou desses. Também não bebo. Boa! Vamos lá, vamos falar agora das carteiras acima de 1.000 biticas. Aí a gente tá falando dos caras fortão, hein? Aí é os caras top, né? Aí é os caras top. Nesse momento em queda, ó, é a única métrica aqui que não tá em topo histórico. Ou seja, os grandes, os baleiudos, os poupançudos, eles estão se desfazendo dos seus bitcoins. E nós, os pequenos, as sardinhas, né? Os filhotinhos aí de sardinha, estamos comprando aí aos pouquinhos, a gente vai comprando. O topo histórico de baleias com pelo menos 1.000 bitcoins foi em janeiro de 2021, 2.461 carteiras com pelo menos 1.000 bitcoins. Nesse momento, 2.011 carteiras têm pelo menos 1.000 bitcoins, né? Pelo menos 1.000 bitcoins. Tá joia? Vamos falar um pouquinho sobre... Falando um pouquinho sobre DeFi, hoje eu tenho bastante assunto para falar para vocês. O primeiro é esse meme maravilhoso aqui, tá? Deixa eu abrir pro Kim aqui que ele quer sair. Rapidinho, peraí. Vai lá, Kim. Vai. Então, olha só. Esse meme aqui é maravilhoso, né? Esse meme aqui é o seguinte, todo mundo já conhece esse meme, né? De todo mundo apontando a arma um pra cabeça do outro, ou seja, aquele efeito dominó gostoso, né? Aí tá aqui, ó, o DeFi, todo lindo e pomposo. Aí vem o Curve Founder, né? O fundador da Curve. Quem que é o fundador da Curve? É o Michel Egorov, aquele carinha que tá fudendo Goiás, né? E atrás do Michel Egorov tem a Aave, a Abra Cadabra, né? A governança da Frax, né? Essa galera toda que tá aí dentro do desse Money Lego, né? Então são os aplicativos que aceitaram pegar CRV e emprestaram e já sabem que vão tomar um bad debit na orelha. E aí, para pegar todo mundo, né? Para pegar todo mundo, tem um sniper aqui em cima, que é os compradores JTC. Só para a gente nivelar, A OTC é uma forma de você negociar fora do balcão, né? Fora do book. Então, por exemplo, se você hoje quiser comprar um Bitcoin, você entra numa corretora, né? Esse é o modelo natural. Você vai depositar um dinheiro e vai, né, em real, e vai comprar um Bitcoin através do book. Ou seja, você vai dar uma limpada no book até pegar, atingir sua ordem. O OTC é feito fora do book, né? Negocia-se um preço único. E não pega, né? Você não vai pegar ordens de compra e de venda. Você vai fechar o negócio comprador com vendedor. Pode ter intermediário no meio, geralmente tem. Mas, naturalmente, é comprador com vendedor, ele fica fora do book. Você só vai ter o dado on-chain disso, né? E como a gente já mostrou, e eu vou mostrar novamente, e é engraçado que ele coloca assim, ó, os compradores de Curve via OTC que vão dumpar primeiro, né? Quem vai dumpar primeiro, né? Qual que é o comprador de OTC que vai dumpar a CRV antes? Por quê? Bom, a gente já falou bastante sobre a CRV, né? Sobre o que tá acontecendo, Michel Gorov comprou uma casa de 40 milhões, aí ele foi botando dinheiro na Eve para ocultar suas vendas, aí ele ia sendo liquidado, agora tem uma grande quantidade de dinheiro para ser liquidado e o DeFi tá tremendo, né? O DeFi, obviamente, quem tá apoiando ou o CRV ou tá nesse Money Legos com o CRV, né? Que eu não indico, nunca fiz e não indico... Não é que eu nunca fiz, mas eu não indico ninguém a fazer, inclusive nossos alunos. A gente não fala sobre Curve, né? A gente cita que existe a Curve, mas a gente nunca entrou em específico sobre Curve War e tudo mais. E aqui tem um dashboardzinho sobre as vendas do Michel Egorov, tá? Mikhail Egorov, que ele tá fazendo via OTC, ou seja, que ele tá fazendo sem botar numa pool de liquidez, né? Sem botar numa corretora descentralizada ou corretora centralizada. Parece que o acordo, segundo o Sifo aqui, que é um outro carinha aqui, que tá comprando aqui, os termos incluem lock de 6 meses. Ou seja, o cara que comprar não vai poder vender por pelo menos 6 meses, né? Eu acho muito difícil que ninguém queira vender aqui ou shortar nos primeiros 6 meses. Mas tudo bem, né? Mas daqui 6 meses vai todo mundo vender. Ao todo, ele tá querendo recuperar $42 milhões, né? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O cara faz um protocolo, as pessoas vão dando valor para esse protocolo, esse cara tem um token e esse cara vai ganhando dinheiro, né? Era um dinheiro que não existia e ele vai ficando rico, milionário, né? Essa é a verdade. Correto? Então, no final das contas, é assim que funciona. Você cria uma moeda, o mercado adere àquele protocolo ou moeda, essa moeda sobe de valor, você fica multimilionário. Do nada. E aí esse cara tá buscando liquidez, esse cara tá querendo vender, né? Então, assim, quem faz hold de CRV tomou uma facada pelas costas, né? E é uma coisa que a gente já vem alertando há muito tempo. Quando ele comprou aquelas casas, eu acho que foi janeiro, eu não lembro se foi dezembro do ano passado, janeiro desse ano. Quando ele comprou aquele castelo, aquela mansão, né? E eu mostrei a foto, mas eu já falei, cara, o cara, é óbvio que ele tá fazendo, vocês dão valor pro token, o cara vende e vai comprar outra coisa, né? É enriquecimento desenvolvedor. Só que ninguém esperava, ou pouca gente esperava, né? E eu sou um desses que esperava e espero, que um aplicativo do tamanho da Curve, tão forte como a Curve, o carinha não iria fazer isso, né? Seria um contrassenso, mas sim, o cara faz, cara. O cara quer que você se foda, ele quer o seu dinheiro, ele quer que você dê liquidez pra ele poder sair. No final das contas, cara, 99,9% das altcoins são isso. É uma forma de estimular uma pseudo-especulação, que obviamente existe, mas é uma forma de estimular uma especulação onde, na verdade, quem ganha são os grandes detentores do token, os grandes detentores da moeda, os grandes detentores da shitcoin. Essa é a realidade. E aí o que acontece? Esse cara não só fabrica dinheiro, mas ele fabrica o fabricado. Por quê? Porque como é que funciona? Deixa eu abrir um gráfico aqui só pra você entender. A gente já volta nesse assunto, tá? Mas só pra você entender como é que funciona. Esse cara tem grandes quantidades de CRV. Tem uma parada na Curve que chama Curve Wars, né? Basicamente, se você tem o token CRV, você faz vote, né? Você vota pra que pools vão receber mais percentuais. E para que pools vão receber menos percentuais. Como esse cara tem muito, ele monta as pools dele, joga a CRV dele lá, volta para ter cada vez mais CRV, e ele tem um ciclo infinito de impressão de dinheiro. Por quê? Porque ele pegou elas do início, né? Ele montou o protocolo, logo ele é o número um, ele é o primeiro, né? O detentor da grande maioria. E aí ele delega aquilo lá no impulso de liquidez, a Curve dá recompensa em CRV e ele vai simplesmente dando dinheiro para ele mesmo. E aí chegou uma hora que ele olhou e falou assim, meu Deus, eu tenho tanto dinheiro aqui dentro que eu preciso fazer alguma coisa. Ele falou, vou vender, os trouxas estão comprando, eu vou vender, eu não sou otário. Né? Esse é o pensamento, cara, esse é o pensamento. E aí agora ele tá achando mais trouxas ainda, olha que loucura. Ele tá achando mais gente trouxa pra comprar o dinheiro dele, esperando pra vender daqui 6 meses. Eu duvido que essa turma espere pra vender daqui 6 meses, né? Ao todo, ele tá querendo vender 106 mil milhões. 106 milhões de token CRV fora dos books de oferta, tá? É, dinheiro infinito, né? Dinheiro infinito. E isso deve dar pra ele 42 milhões de dólares. Esses 42 milhões de dólares é o que ele pagou de empréstimo na porra da casa. CRV Founder House. Vamos ver se a gente acha essa foto aqui. É um castelo. O maluco comprou um... Aqui, ó. É isso aqui, ó. O maluco comprou um castelo. Tá? E isso aqui, ó, foi em maio. Ah, eu falei que foi em janeiro, mas foi em maio. Aqui já tava dando indício. Eu falei, cara, isso aqui, ó, é um cheiro de... É um alerta, é um cheiro absurdo de coisa vindo errada. E dito e feito. E aí descobriram que ele tava jogando isso dentro da Aave e da Fraxland. Olha o cheiro, né? Quer dizer, porra. E, cara, a gente não tá falando de um rug pullzinho, de um protocolinho bosta. A gente tá falando, cara, de um dos maiores protocolos de DeFi. Aí esse maluco, você fica especulando a moeda dele, ele gera bilhões dessa porra dessa moeda e ele fica rico, milionário, e compra uma casinha dessa aqui, ó, tranquila. Né? Compra uma casinha, ó, tranquila, né? Tranquilinha, né? Né? Tranquila. Casinha humilde, né? Casinha humilde, né? Humilde. Fala a verdade, humilde, né? Quem que não tem uma casinha dessa? Não, fala pra mim. Quem é que não tem uma casinha, um castelinho desse aqui no seu quintal, né? Qual o tesão de ter o castelo? Cara, eu também não sei, mas porra. A turma tá dando dinheiro infinito pra ele, porra. Ele vai comprar um castelo, velho. Agora, você imagina quantas Ferrari não tem nesse castelo aqui, né? Virou real asset, é exatamente, né? Ele vai tokenizar, ó que loucura, ele tokeniza e pega mais dinheiro e rouba mais dinheiro pro povo. Bom, ele ao todo tá vendendo 106 milhões de tokens, que o valor atualizado seriam 42 milhões de dólares, é mais ou menos o que ele deve 60 milhões, né? Ele deve entre 60 e 100 milhões entre os protocolos espalhados por aí, né? Então esse dinheiro aqui já ajudaria ele a pagar boa parte do seu colateral, né? Então assim, é o tiro saindo pela culatra e esse é o meme aqui muito engraçado. Muita gente vai falar, poxa Felipe, mas isso aí tá afetando DeFi? Não, cara, tá afetando os protocolos que foram se alavancando com Curve, com CRV, né? Os protocolos que foram se alavancando com CRV vão tomar fumo, pronto. Ué, é assim, cara. Não fez a tua diligência, vai tomar fumo, é assim que funciona, né? Esse cara tá dando indício que ele tá comprando, vendendo, vai ser liquidado há muito tempo. Agora que a turma tá falando, ai meu Deus, vai dar ruim. Agora, pra quem utiliza a DeFi e não tá exposto no token CRV, não tá exposto nesses protocolos mais alavancados com o CRV, tá tudo bem. Poxa, Felipe, mas a Aave, o maior protocolo de empréstimos, tá. Beleza, mas o máximo de bad debit, né, que é ativo que não empréstimo que não vai ser pago da Aave, são 60 milhões. E aí, vem aqui, ó, olha só. Vamos continuar isso daqui que nós vamos falar da Aave já já, tá? Nós vamos falar da Aave já já. Olha só, a matéria do Cássio Gusson, mestrão, lá no Criptofácil, é o seguinte. Fundador da Curve Finance já vendeu 72 milhões de CRV, né? Então, ele tá buscando liquidez no DeFi, tá buscando liquidez no OTC, ele tá louco pra poder pagar esses empréstimos, né? Que é um BO que ele mesmo arrumou, tá? Então, ó, parece ter vendido 72 milhões de tokens CRV para 15 entidades em troca de 28 milhões, né? Então, você vai somando 28 milhões com aqui mais 42 milhões. Eu não sei se isso que é o que ele já pegou ou ele tá pra pegar, né? Ao todo, né? Então, assim, aí ele vai juntando 42 com 28, ele já tem 70 milhões, ele vai pagando a sua dívida e o BO vai saindo, né? E aí, ó, o fundador da Aave, Aave Chain, propõe comprar 2 milhões em CRV do fundador da Curve. Ou seja, todo mundo que tá exposto tá querendo tapar esse buraco. Não sou eu, não é você que tá querendo ir lá e falar, deixa eu comprar teus tokens pra te ajudar. Eu mesmo quero que ele se foda, sacou? Quero mesmo que esse maluco se foda. Isso é bandido, cara. Isso é bandido. O cara cria um negócio, você dá valor, ele dumpa na tua cara. pra comprar castelo, enquanto você tá achando aí que você vai lucrar com a CRV mil, nossa, eu vou ganhar $1,000, nossa, como eu sou bom. O cara tá comprando castelo de 40 milhões, castelo. Isso é o que a nota diz, né? Imagina o fora, porque a gente sabe que, né, toda vez que alguém vende ou compra alguma coisa, principalmente imóvel, sempre ficam pra trás, né? Né? Fica o inconfiscável, não é isso? O intributável, não é isso? Né? Então, assim, os protocolos. A turma que tá comprando isso daqui é todo mundo que tem, que de alguma forma... Óbvio, vai ter os caras aqui que querem tentar, né, ganhar algum lucro com isso e tal. Mas a maioria desses caras aqui, eles têm interesse na causa. Né? Por exemplo, a Ave. A Ave tem 60 milhões de empréstimos com ele. Se liquidar, a Ave fica com menos 60 milhões. Eles têm um fundo de quase 70 milhões para repor isso. Mas eles não querem, né? Eles querem que o impacto seja o menor possível. Eles têm token de governança da Ave também, que eles podem vender para repor essa dívida. Tem lucro do aplicativo, né? Do próprio protocolo Ave, que poderia ir pagando isso, né? Então, assim, não vai dar BO na Ave. Mas, cara, se eles botaram isso daí, se eles aceitaram o CRV como colateral, chupa essa manga. Chupa essa manga, velho. Né? E o fundador da Ave tá querendo agora comprar 2 milhões de CRV, que deve dar aí, sei lá, um pouquinho mais de $1 milhão, né? E aí vai ajudando o Michel Gorov. No final das contas, o Michel Gorov queria vender na maciota, né? Porque ele sabia que se ele vendesse tudo de uma vez ia pegar mal. No final das contas, ele tá vendendo tudo de uma vez e a turma tá com medo. Por quê? Porque a turma que tava se alavancando em cima de CRV tá nesse sentimento aqui, ó. Tá nesse sentimento aqui, ó. Ixi, se ele cair, eu caio junto. Mas a Ave só fica com bad debt se não tiver liquidador pra CRV. Mas num possível espiral da morte, não tem liquidador pra ninguém. Porque o preço cai mais forte do que você consegue liquidar. Eu mostrei ontem, na live de ontem, as pools de liquidez como estão. Cara, não tem nada de liquidez em pools que tem curve. Seja na Uniswap, seja na Balancer, seja onde for. Não tem liquidez para CRV. O fato é, se começarem a vender e começar a pegar preço de liquidação, o preço vai entrar numa espiral da morte absurdo. Tanto que tem muita gente dizendo, cara, se ele bater os 40 cents, que é o preço de liquidação lá do Egorov, cara, é entrar shortado. Porque o preço vai dar um passo assim, ó, plau, plau, plau. Porque não tem liquidez. Não existe liquidez pro token CRV. Por quê? Porque esse maluco foi drenando essa liquidez nos últimos meses e anos todos. Entendeu? Ele foi só drenando. Sacou? Mas não é o certo a se fazer? O cara criou um protocolo, entregou o valor pro mercado e agora quer colher a parte dele. Tudo normal, do mesmo jeito que você faz seu curso, entrega valor e pega dinheiro. O problema é que eu tô dizendo pra você que eu tô vendendo um curso pra você. Esse carinha não tá dizendo pra você, ó, eu vou pegar o teu dinheiro e eu vou preferir o teu dinheiro do que o meu token. Quando ele tá vendendo o token dele, o que que ele tá falando? Ele tá dizendo o seguinte, olha, eu não confio no meu protocolo, eu não confio no meu projeto. Porque se eu confio, eu quero cada vez mais ter o meu token. Faz sentido? Vamos fazer, hipoteticamente falando, vamos supor que eu sou o Satoshi Nakamoto. Lá atrás, eu sou o Satoshi Nakamoto. Criei o Bitcoin. Cara, eu quero cada vez ter mais Bitcoin. Se eu acredito no que eu tô fazendo, eu quero ter cada vez mais dessa moeda. E não menos. O que ele tá fazendo é o seguinte, olha, eu tô vendendo minhas moedas aqui. Significa que ele não confia nas moedas dele. Ele não confia nas moedas dele. E o problema não é ele vender. Porque, obviamente, ele vai precisar de alguma forma vender, porque ele precisa dar remuneração pra ele poder se pagar. O problema não é isso. O problema é que ele tá vendendo as moedas na maciota, na Ave, né, pra ser liquidado e comprando o castelo. Se você acha que tá tudo bem, meu irmão, vai lá e compra tudo dele. Chega lá e fala, cara, eu preciso te ajudar, porque, porra, você precisa comprar tua casa de 40 milhões, toma dinheiro aqui. Né? Então, assim, eu tô te falando, ó, estou te vendendo um curso, eu te entrego um curso, você me entrega dinheiro. Ele tá falando o seguinte, não, compra minha criptomoeda aqui que usa no protocolo. Aí você compra e ele vende pra você, ele pega o dinheiro e você fica com esse shit token. Aí o que ele faz? Ele vai lá e dumpa na cabeça do mercado. Né? Barba, na sua opinião, o que pode ser feito para evitar essas coisas? Cara, eu sempre falei para vocês que token de governança é venda. Cara, eu falo isso aqui há quantos anos, velho? Quantos anos eu falo isso aqui? Token de governança... Tudo bem que o caso da Curve não é apenas governança, tá? Você pode votar, né? Tem o Curve Wars, que é só pros grandes, não é pra gente, não, tá? Curve Wars é pros grandes. Igual trabalhar na Renault e andar de Audi. Não, se você trabalha na Renault e anda de Audi, não tem problema. O problema é você ser o dono da Renault e andar de Audi. Aí fudeu, aí fudeu. Quer dizer, você não confia no seu próprio carro. Pô, se eu sou o dono da Renault, meu irmão, eu sou o primeiro a querer aparecer com o carro da Renault. Não de outra marca. Eu posso ter, claro que eu posso ter colecionador, tirar um barato e tal, mas eu sou o primeiro a querer... Se eu sou o dono da Renault, eu sou o primeiro a querer andar de Renault. Porra, eu confio no meu produto, eu confio no que eu tô fazendo. Né? Agora, a pergunta foi, né? O que que faz pra isso ser evitado? Cara, a galera tem que se alavancar menos. E quando a gente tá falando da galera, nesse caso aqui, a gente não tá falando das pessoas, não são os investidores. Quem se alavancou foi em outros protocolos. Outros protocolos permitiram, ele só achou uma brechinha. Ele queria vender, não tinha liquidez. Ele falou, então quer saber? Eu vou botar... Eu ponho como colateral, pego de empréstimo. A Eve deixou, a Frax deixou, a Abracadabra deixou, foda-se, ele vai botar. Matic também não é token de governança? Não, Matic é um token de gas, né? É o token de gas da rede POS da Polygon. Tá? Até minha bike seria da Renault, exatamente, cara. Exatamente. Porra, eu falo sobre criptomoedas, né? Principalmente sobre DeFi e falando de criptomoedas sobre Bitcoin. Seria a mesma coisa eu chegar aqui e falar pra você, não, turma, eu não tenho Bitcoin, meu negócio é ação mesmo, eu gosto mesmo ação da Petrobras. Ué, que skin the game é esse? Que porra é isso? Então você não confia no seu trampo? Você não confia no que você tá falando? Não, cara. Eu sou o cara que, porra, eu quero ter mais Bitcoin possível. Não quer dizer que em algum momento eu não vá vender, é óbvio, mas eu quero me acumular o máximo possível de Bitcoin, de cripto, né? O que esse cara faz é o seguinte... Ele prefere outros dinheiros, dinheiros que ele sabe que no final das contas tem valor de verdade. Seja Bitcoin, seja Ether, seja dólar, seja real, não importa. Então ele está trocando o token CRV porque ele entende que não tem valor. Porque se ele entende que tem valor, ele não quer trocar, ele quer se acumular cada vez mais. Elon Musk só anda de Tesla, mas é óbvio, né? É óbvio, imagina, vai andar de quê? De BMW? De Mercedes? Não faz o menor sentido, né? É isso aí, token de governança não se roda, ele se vende, exatamente. Eu sempre falei isso aqui, cara. Mas, cada um faz o que quer, tá? Agora, como que se evita isso? Cara, os protocolos vão precisar entender que alavancagem é complicado. Né? Então, assim, pô, como é que a gente faz? Como é que a Eve vai ter que se portar daqui pra frente? Cara, só pode pegar token de estrutura, token de gas, token importante, token com liquidez. Vai botar como empréstimo token que não tem liquidez? Vai tomar fumo. Alguém vai achar brecha e vai levar dinheiro, pô. Tá? Show? Ah, ele precisa do castelo, entendi. Ele precisa do castelo pra poder desenvolver, entendi. Pra poder fazer a curve legal, né? É isso, tá? Bom... Vamos lá, vamos passando para a próxima? Então falamos, opa, tá aqui, falamos. Vamos falar sobre as corretoras descentralizadas, né? Barba só acumulando token do Santos, cara, nem token do Santos eu tenho, cara. O Karnak até já falou, né? Teve uma vez que ele, quando lançou o token do Santos, ou já tinha lançado, não sei se já tinha lançado, eu sou advisor, né, do Santos, né? Só que eu não compro token, eu não compro shit token, cara, apesar de ser do meu time, eu não compro. Né? Não pra holdar, talvez pra especular. Agora, pô, você é santista, você quer ter, pô, pra ajudar o time, aí são outras coisas, mas comprar pra ganhar dinheiro, não. E aí o Karnak falou, não, Felipe, tá lançando aqui o token do Santos, tá na panqueca, que eu vou comprar. Eu falei, cara, não compra, cara, não compra. Compra Bitcoin. E aí ele não comprou o token do Santos, saiu, tipo, ele foi lançado, tipo, a 3 dólares, foi a 15. Aí depois ele veio me encher o saco, pô, tu não deixou eu comprar, eu ia ficar rico. Calma, Karnak, calma, você vai hackear alguém... E hackeando alguém, você fica rico, fica tranquilo, né? Olha só, volume no DeFi nas últimas 24 horas, ele não é bom, mas também não é ruim. 1 bilhão e 200 milhões de dólares negociados nas últimas 24 horas aqui. A Uniswap anda perdendo o seu posto de líder absoluta. Ela continua sendo líder absoluta, mas aquele volume que chegava de 65% a 70% caiu para menos de 50%. tá? Onde a Pancake Swap tá batendo 20%, bastante coisa aqui, tá ganhando bastante camisa aqui, a Pancake Swap. A Curve, porque a Curve movimentou muito por conta desse hack, a galera começa a comprar, vender, tira liquidez, põe liquidez, tenta ganhar aqui, shorta aqui, não sei o quê, né? Então, naturalmente, a Curve, essa semana e nos próximos dias aí, vai ter um volume maior, e a Maverick tá aqui com 5%, né? Mas a gente via a Uniswap superando volumes em alguns dias de 70%, 75%, né? E agora ela tá perdendo um pouquinho aqui da sua hegemonia. Continua forte, mas tá perdendo um pouquinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês sobre a ZKSync Era. Inclusive, nós já fizemos live aqui pros alunos, né? Sobre como pegar esse possível airdrop que pode acontecer, né? Esse suposto airdrop que pode acontecer na rede ZKSync Era, né? Na verdade, na rede ZKSync, porque pode acumular com a Lite, né? A Lite pode ser um multiplicador, a gente não sabe como é que vai funcionar, tá? Admin Marcos Matos, barba, comprei token do Santos e lavei a burra. Aí é legal. Mas eu não compro token de governança. Na verdade, o token do Santos não é de governança, não é um fan token, né? Mas, cara, eu não compro shitcoin. O meu negócio é Bitcoin, né? O meu negócio é um pouquinho de Ethereum e agora eu tô comprando bastante Matic, né? Não quer dizer que eu já não tenha ganho dinheiro com shitcoins. Já ganhei com Iota, já ganhei com Nano, já ganhei com Decred, já ganhei muito com Dash. Que mais que eu já ganhei? Já ganhei com Iota, já ganhei, né? Cardano, porra. Sei lá, cara, um terço dessa casa aqui que eu construí foi com lucro de Cardano que eu comprei lá, centavinho. Lá no início, lá no primeiro mês de vida da Cardano, né? Comprei a centavinho, enchi as boas. E fiz um terço dessa casa aqui vendido no topo histórico ali, por volta, né, dos topo histórico ali, né? Show? Bom, vamos falar aqui sobre o possível airdrop da ZKSync, né? O total que foi bridado já até hoje dentro da ZKSync Era foi de 450 milhões de dólares. Desses 450 milhões de dólares, quase boa parte aqui, pelo menos 70%, né? Não sei se minha conta tá certa. Quase 300, esses 450... 300 milhões de dólares vieram de bridge de Ethereum, né? O total, 450 milhões, a gigantesca maioria veio bridado de Ethereum, né? 162 mil Ethers foram bridados até agora, tá? E aí você tem aqui Ethereum, o USDC, o USDT e altcoins, é o que mais a galera tá bridando, né? Tá mandando das redes pra cá, tá? A gente falou ontem, vamos falar hoje de novo sobre, não sei se foi ontem ou foi anteontem, tá? Sobre a Base, né, que é a blockchain, segunda camada da Coinbase, olha que doideira, né? Então, a Coinbase está lançando a sua segunda camada, que é a Base, tá? Onde não terá token, segundo eles, quando você clica aqui, ó. Nós não temos planos para emitir uma moeda dessa nova rede, né? Então eles estão dizendo para a SEC o seguinte, olha, a gente não vai fazer moeda e não vem encher o saco. Eles já deixam aqui, ó. Ou seja, não vem tentar caçar airdrop aqui, muito menos venha tentar dizer que eu tenho um valor mobiliário ou coisa do tipo, tá? Não tem como bridar da rede BSC? Tem como bridar da rede BSC sim, cara. Tem sim. Você pode bridar da rede BSC, sim. Você pode usar o The Bridge, você pode usar o Rhino. A bridge oficial da ZKSync, é só Ethereum, né? Não sei se mudou, mas é só Ethereum. Agora, de outras bridges você pode fazer. A The Bridge eu fiz, a Rhino eu gostei também, cara. Rhino.fi. RHINO.FI. Pela Orbiter também, você pode fazer pela BSC, pela Orbiter também. Tá? Tem vários aí. Ainda vale a pena investir em Bitcoin? Ai, meu Deus, em BCT. Calma. Calma, Lixen, calma. São 9 da manhã ainda, calma. Bom, a Coinbase tá fazendo, já lançou a sua própria blockchain para a segunda camada, para escalar o Ethereum. E agora nós vamos ter uma briga. Olha que interessante. Nós vamos ter uma briga para saber qual vai ser ou quais vão ser os protocolos dominantes na Base, né? Então aqui a SushiSwap já está dizendo, olha, estamos aqui fazendo pool aqui de Ethereum com Axel Rose aqui dentro, né? Axel USD, AXL USD, USD, C, né? E aí a gente tem também a Balancer, né? São dois medalhões, A Sushi Swap é um medalhão. A Balancer é mais medalhão ainda na rede Ethereum, né? E aí eles estão fazendo aqui o BIP, né? Que é o Balancer Improvement Proposal, né? O propósito de melhoria da Balancer 388, que eles estão querendo se preparar aqui para lançar o seu aplicativo descentralizado dentro da rede Base, né? Base. Então a gente vai ver, possivelmente a Uniswap vai lançar também, não tenho dúvida, né? Que eles vão estar na linha, que eles vão estar na base, né? Nessas segundas camadas para escalar o Ethereum, que são impulsionadas por grandes corporações. Não tenho dúvida, tá? E aí, o que acontece? Vamos ter uma briga aqui para saber qual vai ser o aplicativo dominante. Será que vai ser Sushi? Vai ser Balancer? Vai ser Uniswap? Vai vir um novo, por exemplo, uma Maverick da vida, que foi lá e domina a ZkSync? Né? Pode ser, a gente não sabe, né? Vou fazer pool no Slash, então. Pode ser, cara. Porque aqui esse é o Axel Rose, né? Axel Rose... Tá? Então, tanto a Sushi quanto a Balancer estão entrando nisso. E aí, vamos dar uma olhadinha, fazer pegar uns status aqui dessa rede nova, essa rede Base, né? Que, repito, não vai dar airdrop, pelo menos é o que está escrito lá. Nós não temos plano de emitir uma moeda, pipipi, popopó. Tá? O número de usuários ativos está crescendo, tá? Então, ela começa aqui dia 15 de junho, então um pouquinho mais de um mês aí, né? Um mês e meio, vai quase. E no dia 2 de agosto ela atinge aí 13 mil usuários utilizando essa rede, né? O número de transações superou no dia 2 de agosto, né? Anteontem superou 63 mil transações. Então é uma rede nova, não tem nenhum TVL aqui dentro, né? Tem 12 milhões em TVL, então o valor total alocado é de 12 milhões. Não é nada, né? Não é nada, né? Para uma blockchain isso aqui não é nada. Para um aplicativo, para uma pool não seria nada. Uma pool tipo de USDC com Ethereum, de Ethereum com Bitcoin, de USDC com SDT, já não seria nada uma pool ter 12 milhões. Um aplicativo seria menos ainda. Uma rede ter 12 milhões não é nada. E agora, até agora, a turma está usando só memecoin aqui dentro. Né? Você vai de base, Barba? Não, cara, não. Agora, pode ser que ela seja barata, eu não testei ainda, não usei a base ainda, base, né? Tem dor, superchat, boca de chibio, já vou olhar. Eu não utilizei a base, mas se ela for uma blockchain que a turma utilize bastante, por que não, né? Ele fez igual o governo? Quem? O Michel Gorov? Ele fez igual o governo. Ele vai imprimindo dinheiro e com dinheiro ele vai criando força para imprimir mais dinheiro. E aí vira esse ciclo infinito, né? Ele imprime dinheiro. Aí com esse dinheiro, ele força para imprimir mais dinheiro. E aí ele vai criando essa bola de neve, esse ciclo, né, infinito de impressão de dinheiro. É o Michel Gorov, é isso aí. E o meu nome é Enéas, mandou cincão. Obrigado, meu velho. Obrigadíssimo. Você é fueda. Tá? Obrigado aí. Vamos que vamos. Show? Tem nova plataforma Deimos, não conheço. Criado pelos antigos funcionários da Binance. Falar dela também, não conheço. Não conheço. Inclusive não ia falar besteira. É Aptos, né? Eu ia falar que é a Base, mas não, é a Aptos, que tinha os caras aí, Facebook, né? Que estão fazendo a blockchain. O que importa é que ele está com os povos indígenas. Como assim? Não entendi, como assim? Quem está com o povo indígena? O que tem a ver, maluco, com os indígenas? Bom, TVL muito baixinho aqui para Base. Vamos ver o que acontece. Bom, vou abrir inscrições para o DeFi do Zero, a renda passiva, no finalzinho desse mês, tá? Provavelmente na semana do dia 21 ou dia 28. Eu vou falar para vocês aí, talvez segunda, terça-feira eu já fale para vocês qual vai ser o dia. Ou dia 21 ou dia 28. DeFi do Zero, a renda passã. Vou te ensinar a fazer Aptos e o Scan da Sui. Tem ex-funcionário do Facebook. Exatamente, Aptos e a Sui. Tem ex-funcionário do Facebook, é isso aí. O pessoal lá da Dien, né? Que era o antigo... Como é que chamava o primeiro nome da... Era Libra, né? Era Libra do Facebook, aí virou Dien. E aí acabou a divisão, eles se dividiram. E aí uma galera fez a Sui e outra fez a Aptos. Tá? Logo cedo, erva dessa, né? O negócio... LSD às 9 da manhã, é tipo isso, né? Os caras vêm chapando às 9 da manhã, os malucos já... sexta-feira também, né? Sexta-cheira também, né? Karatê boliviano, né? Não vamos nem tirar o mérito aí do tio. Bom, DeFi do Zero, renda passiva. Eu vou te ensinar tudo sobre DeFi, o que você precisa fazer, o que você não fazer, como é que você não cai em golpe, como é que você avalia os riscos e, obviamente, o que é o mais importante, como você tira dinheiro. Tá? Eu vou te ensinar a fazer renda passiva, como que você pega o teu dinheiro de hold e rentabiliza ele no DeFi. Como? Fazendo pool de liquidez, sendo um formador de mercado, oferecendo o seu dinheiro como contraparte do mercado. E, obviamente, ganhando taxinhas todos os dias. Tá? Todos os dias. É isso. Quem tem os pandinhas, fica com os pandinhas na carteira que terão Descontex. Tá bom? Terão Descontex Topex. Tá bom? Então vamos dali. Vamos dali. Só vamos dali. Só vamos dali. Tá bom? Vamos lá. Falando agora na rede do Bitcoin, nos últimos 7 minutos aqui saiu um bloco. O bloco 801.649, né? Então, no bloco 840.000 daqui... Um pouquinho menos aí de 38.300 blocos, né? 38.351 blocos teremos o halving do Bitcoin acontecendo, bloco 840.000, tá? 11 satoshis por virtual byte, 45 centavos de dólar para você colocar uma transação no próximo bloco. Nesse momento temos 285 mil transações a confirmar, que não confirma, o bagulho dá louco. Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico, gráficozinho. DeFi do zero ao Suicu. Que isso? Já usou Abiswap? Já usei bastante Abiswap. Já usei bastante Abiswap. É um aplicativo da rede BSC, né? É um aplicativo bom da rede BSC, né? De pool de liquidez, né? Uma DEX. Show? Vamos lá. Bitica, preço do Bitica, continuamos dentro desse quadrante aqui. Com esse quadrante aqui tendo uma quedinha, né? Então, olha só, esses topos e fundos aqui, ó, descendentes aqui. Parece que encontramos o 0382, tá? E parece que é um lugar aqui onde a gente tá segurando a onda aqui. Parece. De qualquer forma, turminha, já são. Desde que a gente entra nesse... Como é que é o nome? Nessa zona de preços, a gente está exatamente 45 dias, olha só, 45 dias, 45 dias nesse mesmo patamar de preço. Um pouquinho abaixo de 29, um pouquinho acima de 29, chega nos 30, tá? Até bateu ali os 31, 28 e tal. Mas a gente está nesse patamar, 45 dias, um mês e meio. Isso não é comum para o Bitcoin, tá? Isso não é comum. Não quer dizer que não aconteça, ele até acontece, mas é raro. A maioria do tempo a gente vê o Bitcoin como tendência, olha só. A maioria do tempo a gente vê o Bitcoin como tendência, seja ela de alta ou de baixa. Ó. Então a gente vê a maioria do tempo ele subindo ou descendo, né? A gente sempre está vendo o Bitcoin em tendência. É muito difícil, olha só. A gente sempre está vendo o Bitcoin como tendência. Ó. É muito difícil a gente pegar um tempo lateralizado como a gente está agora. Né, como teve aqui em 2019. Eu vejo muita semelhança com 2019. Muita. Com 2018, 19, 22, 23. Muita semelhança. Um ano antes do halving, volume diminuindo, empresas quebrando, regulamentação vindo, não vindo, vai, não vai, aquela coisa toda. Eu vejo muita semelhança 2019 com 2023. Muita, muita. Período lateralizado, ele sobe, mas ele lateraliza bastante tempo. Eu vejo muita semelhança aqui, muita. Já falei isso aqui para vocês. Já fiz essa comparação, né? E agora o preço tá aqui exatamente... Deixa eu tirar essas setinhas todas. O preço tá aqui há 45 dias de lado, né? Ah, ele tá caindo, tá subindo, mas ele tá praticamente de lado aqui esses últimos 45 dias. Não é comum o preço do Bitcoin acontecer. Estamos no mesmo patamar. Nós estamos no mesmo patamar, né? 45 dias nessa zona, né? E aí o que acontece? O volume vai diminuindo. Deixa eu botar o volume aqui embaixo. O volume vai diminuindo. Ó, você vê a média do volume, né? Esse aqui é o volume que nós temos, né? Olha só, de novembro pra cá. Olha como vai diminuindo esse volume, ó. Né? Olha como ele vai diminuindo aqui. E aí nessa linhazinha amarela... O que, que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a média do volume. Olha só a média como ela vai caindo, né? Olha a média de volume como vai caindo aqui no mercado cripto. E aí, nos últimos dias, ela tá caindo mais e mais ainda, ó. Olha a média aqui. Ah, a minha cara tá na tela. Pera aí. Minha força na frente. Olha essa. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Olha esse volume aqui embaixo, né? Como é que eu faço pra aumentar esse volume aqui, bicho? Eu não sei, cara. Mas olha só como vai caindo aqui o volume, né? De novembro pra cá, ó. Olha essa linhazinha amarela aqui, a média. Né? E olha nos últimos dias aqui, o volume tá diminuindo, diminuindo, né? Por que que isso acontece? Porque a turma olha pra esse preço, vê que é a mesma coisa, o cara não tem necessidade de compra, né? Ou venda. O cara não olha e fala assim, caramba, eu tenho que comprar agora porque amanhã vai subir. Não, cara, amanhã vai estar no mesmo preço. Até que em algum momento a gente vai ter uma decisão, né? Seja ela pra cima ou pra baixo. Tá pegando impulso pro mergulho, será? Eu não sei, cara. Eu tô confiante que teremos uma alta. O que não quer dizer que a gente não possa ter quedas no meio do caminho, tá? Mas eu tô confiante nessa continuação dessa tendênciazinha de alta aqui, tá? Eu tô confiante nisso aqui. Tô confiante nisso aqui. Acho que a gente vai utilizar, vai ultrapassar os 36 mil dólares, talvez até bater os 40 mil dólares aí. Quem sabe pro final desse ano, início do ano que vem. Eu tô confiante nessa zona, tá? Ontem eu fiz uma reunião com um carinha importante, assim, no mercado. E ele acha que lá pra outubro a gente começa a acelerar. Outubro pra novembro a gente começa a acelerar uma alta já, pensando já no ano que vem, no halving. Né? Já começa a dar um start. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, né? Mas eu tô confiante aqui no maltinho aqui. Tô confiante no maltinho aqui. Tá, do Bitica aqui. Mas, cara, são 45 dias parado, né? Não tem muito o que fazer. Tem que esperar, tem que aguardar que o bichão aqui tá pegando fôlego pra decisão, né? Quando a gente coloca esse fôlego pra decisão, a gente pode vislumbrar isso aqui, né? Essa projeção aqui pra 36 mil dólares, né? Por volta disso, né? Essa cunha que coça o cu com a unha pode buscar aqui os 36 mil dólares. Então, tô confiante, 36, 40 mil. 40 mil seria o alvo disso aqui, né? 40 mil é esse alvo aqui, né? Seria mais ou menos isso aqui. Seria buscar o 38, 40 aqui. Então são alvos que podem acontecer aqui, caso essas figuras aqui se confirmem, né? Por enquanto a gente está só especulando aqui, conjecturando o que pode acontecer. Então assim, não tem muito o que falar, 45 dias lateralizando, a hora que entrar volume, pode ser que esteja próximo disso, pode ser que fique mais 15 dias aí lateralizando, bater 60 dias de lateral aqui, mas em algum momento esse preço vai ter que se decidir. E a hora que ele se decidir, nós invariavelmente vamos ter como é que é o nome? Explosão. Ou implosão também, né? Quando a BlackRock entrar no game, imagina onde vai isso. Cara. A hora que eles entrarem no game, se eles puderem entrar no game, né? Porque a SEC tá querendo fuder eles, tá querendo fumar eles com esse ETF, mas eles vão entrar, não tem jeito, né? Na verdade, eles já entraram, né? Fizeram parceria com a Embase e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum, que também não tá diferente. Ele tá em nível de correção de Fibonacci um pouquinho mais abaixo, né? Né? Ele está em níveis de Fibonacci aqui um pouquinho mais abaixo aqui. Mas olha só, volume do Ether médio também está caindo, né? Ó, volume do Ether, olha como vem caindo também. Volume aqui embaixo, tá, turma? Deixa eu botar para você pegar legal, ó. Olha como vem caindo o volume de novembro para cá, ó. Ó o volume caindo, 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 caindo. A média do volume, né? Essa linhazinha amarela aqui, né? Então, volume do Ether caindo bastante, bastante, bastante. Volume caindo bastante do Ether, assim como do Bitcoin. Ou seja, uma tendência do mercado agora, né? Volume caindo, a galera mais tranquila, né? Quando o volume entrar, entra é foda. É isso aí, quando o volume entra, maluco. Ai, você grita. A hora que o volume entra, ai, machuca. É um negócio foda. Gorete Pinheiro. Monark deu um olé no careca. Só no BTC. Zero em contas bancárias, zero bloqueio. Mas ele comprou mesmo. Alguém comentou isso ontem. Mas ele comprou mesmo Bitcoin? Ele comprou mesmo Bitica? Marceleta na live hoje do João Razil ganhou uma cerveja raríssima nas gotas. Mor cagão. Entendi. Tá, então o Éter tá aqui também. O Éter tá mais tempo lateralizando. Olha que doideira. O Éter tá nessa faixa aqui. Olha quanto tempo. 124 dias que o Éter tá lateralizando aqui. Monark 12K. Porra, tinha Calói, Calói Poti, não tinha? Calói CC, Calói Poti, não tinha? E a Monark, não tinha? Né? Então é isso, cara. Vamos dar uma olhadinha na Matic. Ontem eu fiz um long em Tesla, ganhei uma graninha ontem, cara. Ganhei uma graninha ontem, foi top. Na verdade, anteontem, né? Eu vi que ela bateu um fundo duplo ali, eu falei: "Ah, cara, eu vou entrar alongado". Pô, ontem abriu rasgando, ganhei uma grana, alavancadinho, ganhei uma grana. Bom, Matic, como é que tá? Tá segurando a onda, né? Tá dentro do canalzinho, que a gente já conhece, né? Tem no canalzinho que a gente já conhece. Deixa eu tirar esse volume aqui que tá atrapalhando. Pronto. Entrou nesse lugarzinho aqui que a gente já conhece. Essa paradinha aqui que a gente já conhece, né? E ele já subiu. Já rasgou isso aqui. Já saiu para cima. Já saiu para baixo também. Vamos ver se ele volta aqui. Buscando aqui esse 0,618 de Fibo aqui. Que seria 79 centos de dólar aqui. Vamos ver. Estou confiante. Continuo confiante com a Matic. Só não tô comprando mais porque o dinheiro ele é escasso, né? Mas eu vou ajudar minha mulher. A gente ia comprar esses dias, mas um monte de coisa acontece e tal. Eu vou ajudar minha mulher a comprar umas maticas. Entrou uma graninha pra ela, né? É, e essa graninha que entrou pra ela, ela vai comprar uma partezinha de matic lá. E eu vou ajudar ela a comprar e rentabilizar essas matic, né? Rentabilizar essas matics. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Descentralizado. 48% de todos os nós da rede Bitcoin Lightning são executados na Amazon e na Google Cloud. Matéria de Luciano Rodrigues no Probit Notícias aqui. Olha que interessante isso, turma. Né? A galera maximalista, a galera da Lightning, né? Eles gostam de dizer que o stake do Ethereum ele não é válido, porque ele está na sua grande maioria em servidores centralizados, né? Como a Amazon, Google Cloud, serviços de cloud, nuvem e tal. E a Lightning Network, praticamente metade dela roda em servidores Amazon ou Google Cloud. Agora, não quer dizer que seja obrigatório você rodar o seu nó de Lightning na Amazon ou no Google Cloud. Você pode utilizar no seu próprio servidor, né? Você pode montar um servidor seu e pode manter ele online. Mantendo ele online, você pode ter o seu nó ali dentro, né? Só que as pessoas preferem utilizar a Amazon e o Google Cloud porque elas sabem que chances são pequenas, né? De ficar offline ou dar algum problema de instabilidade, etc, etc, né? Monark tem uma remuneração de 50 mil reais por mês. Em real não está. Ah, então é cripto, né? Ou em conta de terceiro, né? Às vezes é conta de terceiros também. Walter, Walter, Barba, você declara suas cripto? Claro que eu declaro. Eu olho para ela e falo, eu amo você. Eu não sou nada sem você. Eu faço minhas declarações para elas. E são as mais sinceras possíveis, Walter. Elas são muito sinceras as minhas declarações, tá? Eu declaro, eu olho pro Bitcoin e falo, Bitcoin, como eu te amo. Se você fosse uma tchutchuca, eu te dava um beijinho. É assim que eu declaro minhas cripto. Faço declarações de amor para minhas todo ano, cara. Todo ano eu vou fazer minha declaração. Vai chegando ali março, abril, eu vou fazer minha declaração, cara. Não fujo da declaração. Eu não fujo dela. Eu pego o Bitcoin, faço um carinho dele, falo: "Olha como eu amo você, você é tudo para mim". Dou um abraço nele. Olha que foda. Pergunto como ele tá, né? Eu me declaro pro meu Bitcoin. Eu me declaro para ele. Então, todo ano ali naquele período ali de março, abril, eu faço a minha declaração pro meu Bitcoin. Né? Eu acho que todo mundo deveria fazer sua declaração também. Bitcoin, eu amo você. S2 coraçãozinho. Tá? Show? Escreve cartinha pro Papai Noel, exatamente. Tá? É, cara, entendeu? Você trata ele com carinho, então você vai, né? Você vai fazendo sua declaração para ele. É assim que funciona. Tá bom? Agora, claro, tirando as brincadeiras, eu não vou ficar aqui fazendo nenhuma apologia que você sonegue, né? Ou não declare. Eu não vou ser esse cara. Cada um faz o que quer, cada um sabe das suas coisas, né? Quem não quiser ter problemas futuros com hipervalorização de Bitcoin, eu aconselho que tenha alguma entrada disso aí, né? Que tenha alguma coisa ali dentro e tal, né? Eu, sendo bem sincero, o que a gente tem aqui, a gente tem declaradinho para não ter problema, tá bom? Para não ter problema, a gente tem, tá? Se eu me declaro pro Marcelo, não, cara, eu não me declaro. Que isso? Que isso? Que isso? Mas você deve ter uma relação com o leão. Não, cara, que coisa leão que é. Vamos lá. Então, assim, por que que a turma roda na Amazon ou na Google Cloud? Porque não é caro. E eu não sei como é que tá hoje, mas eu lembro que a Amazon, aquele servidor da Amazon, né? Eles liberavam até um ano gratuito. Você podia ficar um ano sem pagar, né? Então, assim, muito mais fácil, barato, rápido, né? E a galera acaba utilizando. Bom, isso não desabona nem a Lightning Network, que roda na sua quase maioria aí, né? Na sua metade aí ela roda via servidores centralizados, né? E de terceiros. Como também não desabona a turma que tá no stake do Ether, fazendo ali seus servidores, seus nós dentro de Amazon Web Service ou do Google Cloud, tá? Mais ou menos por aí. Show? Em detalhe, cerca de 29% dos nós da Lightning Network são do Bitcoin são implantados na AWS, que é da Amazon, né? Enquanto 19% são hospedados no Google Cloud, tá? Seguro demais a AWS, eu acho também, cara. Nó de Lightning Network é diferente de validadores de Ethereum. É diferente, mas no final das contas tá rodando dinheiro da galera, né? No final das contas tá rodando dinheiro da galera ali. Então, não sei qual que é essa diferença também, né? Não sei qual que é essa diferença toda, não. No final das contas, é a galera utilizando servidores centralizados para rodar aplicações supostamente descentralizadas, né? Você se declara pro Bax 10K? Como assim, cara? Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Olha só. Tem alguém aí que mora nos Estados Unidos? Quem mora aí nos Estados Unidos, ou sei lá, vive nos Estados Unidos ou qualquer coisa do tipo, um nó AWS nunca viu meu Bitcoin na Lightning aí. Não, tudo bem, mas a galera tá utilizando para subir seus nós. Não quer dizer que você seja obrigado a ter o seu nó lá. Da mesma forma que ninguém é obrigado a ter o seu nó de Ethereum, né, o seu validador de Ethereum, não num servidor centralizado. Você pode ter um servidor seu. Né, e segurar ele e deixar ele online o tempo inteiro. Então, não é que é obrigatório, só que as pessoas, por facilidade, acabam deixando lá. E isso tem um risco aí de centralização, né? Né? Você tem um risco de centralização. Você pode pegar e amanhã a AWS, a Google, chegar e falar assim: ó, nós vamos derrubar todos os nós de Ethereum, nós vamos derrubar todos os nós de Lightning. Não pode mais, de acordo com a nossa política de coisa, não pode mais. Aí você tem aí. É um problema momentâneo aí, né? Por conta de liquidez e tudo mais. Obviamente, você pode subir esse nó seu, seja de Lightning, seja de Ethereum, seja do que for, você pode subir no outro servidor instantaneamente. Mas você vai ter um momento aí de instabilidade, né? Então, a crítica é pela centralização de parte do serviço, né? Então, o lance não é a gente falar que algo é centralizado ou descentralizado. Ele tem frentes, né? Um projeto, ele tem frentes. Então, por exemplo, você tem o Bitcoin, você tem várias fontes, né? Várias partes que podem ser centralizadas ou descentralizadas. Você tem a custódia, né? A grande quantidade de dinheiro, ela é mais centralizada ou mais descentralizada? Ela tá em poucas carteiras, a quantidade toda de Bitcoin tá em poucas carteiras ou tá pulverizada em muitas, né? Isso é uma pergunta. O desenvolvimento do Bitcoin, quem faz o desenvolvimento? Quem sobe o código no GitHub, né? Quem são os validadores? Né? Quem são os mineradores? Existe centralização na mineração do Bitcoin. Tem duas empresas que fazem pool de mineração que detêm 50 ou quase 50% da rede. Né? 75% de toda a mineração do Bitcoin está em quatro ou cinco empresas. Ou seja, hoje a mineração inteira do Bitcoin praticamente está na mão de quatro ou cinco caras. Né? Então, assim, existem pontos que a gente pode discutir se são centralizados ou não. Esse de você subir um nó é um pouco centralizado, né? Show? Vamos que vamos. Vocês, o pessoal que mora nos Estados Unidos aí, vocês já ouviram falar, ó, peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. Moro em Boca Raton, Flórida, o Marcos, né? Marcos, você já ouviu falar nesse aplicativo chamado Cash App? O que eu ouvi dizer é que ele é fortíssimo nos Estados Unidos. Tipo assim, sei lá, todo mundo usa. É verdade isso ou não? Galera aí dos Estados Unidos, Massachusetts, é verdade isso ou não? O Cash App é um aplicativo dominante nos Estados Unidos? Todo mundo usa, sei lá. Não vou dizer todo mundo, óbvio, né? Mas muita gente usa. Como é que funciona isso? Explique aí para nós, pessoal dos States. Dos States of America. Galera dos States of America, como é que funciona isso aí? Fala para nós. Sim, eu tenho ele. Muita gente usa o tal do Cash App, né? Não é isso? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, turma, rapidinho. Compra o Bitcoin com ele. É exatamente o que nós vamos falar. É exatamente o que nós vamos falar agora. Muita gente usa, né? Todo mundo usa, só Havaiana, entendi. Atlanta, Georgia, sim, Cash App e Venmo são muito usados. Eu moro nos Estados Unidos, serve? Você mora nos Estados Unidos? Usam, é que nem PayPal, Cash App, Venmo. Eu lembro, Venmo, né? Sei lá como é que fala. Eu lembro quando eu fui, essa última vez que eu fui para os Estados Unidos, para o Miami Conference, eu fui numa Best Buy. E eu lembro que nessa Best Buy tinha um negocinho, né? Como se fosse um POS, um ponto de venda, né? Pra você comprar, que já era todo integrado com esse Cash App. O que que é o Cash App, turma? O Cash App é um aplicativo de pagamentos que ele permite que as pessoas comprem, negociem Bitcoin ali dentro, né? É como... Eu não tenho certeza se você consegue sacar, eu não tenho certeza, tá? Ou se é algo que fica custodiado só com eles, não tenho certeza. Só que o Cash App vendeu no segundo trimestre de 2023... 2,4 bilhões de dólares. Veja bem, a gente está falando de um dos principais, não sei se é o maior, mas um dos dois, três maiores aplicativos de pagamento dos Estados Unidos, junto com Venmo, junto com PayPal e talvez outros aí. E esses caras estão impulsionando o pagamento com Bitcoin e a turma comprou só no segundo trimestre 2,4 bilhões de dólares em Bitcoin. O lucro do Cash App, quando a gente fala só de compra e venda de Bitcoin, foram 44... Ah, consegue sacar? Legal. Não sabia. Não, então excelente. Então não é aquele Bitcoin de mentirinha, né? Que é tipo da Nubank, né? Que você compra e não saca, né? Fica lá. Né? O da XDEX lá, da XP, você compra e foda-se. Fica lá, né? Felipe, imita esse cara. Desse cara na foto aí, ele fala Bitcoin. Entendi. Ele tá com uma boquita assim, né? Bitcoin. Entendi, consegue sacar. Legal, não sabia dessa informação. Legal. O Revolut também aqui na Alemanha, Berlim, compro e mando para carteira de Bitcoin. Legal. O Revolut, eles mandaram um e-mail para mim, um mês atrás, dois meses atrás. Eles querem fazer uma campanha. Eles querem fazer uma campanha. É que eu não quis fazer, né? Não peguei para fazer. Mas eles estavam querendo fazer uma campanha, ou já fizeram, ou estão para fazer uma campanha para entrar no Brasil. Vão vir com cartão, compra de cripto, bem legal, me parece, bem legal, né? Mais uma possibilidade, mais um serviço, mais uma opção, né? Pro Bitcoiner, né? Então, olha só, o Cash App meteu 44 milhão de lucro só com venda de Bitcoins no segundo trimestre. Bitcoin, tá? Então, é bastante coisa. Eu não sei se fala aqui na matéria quantos milhões de pessoas utilizam o Cash App. Deixa eu ver se fala aqui. Quantas milhões de pessoas utilizam o Cash App nos Estados Unidos? O que eu sei é que é muita coisa. É muita gente que usa, é um aplicativo dominante assim, tá? Vamos para a próxima. Quênia suspende atividade com WorldCoin devido a preocupações com a privacidade. Essa matéria, eu não falei, né, turma? Essa matéria aqui é do Blockworks, tá? Bainstrack, pro Blockworks. Essa aqui... Matéria do BitNotícias, Quênia suspende atividade da WorldCoin devido a preocupações com privacidade, né? Então, a Alemanha, a gente mostrou esses dias, a Alemanha não suspendeu as atividades, mas vai investigar, Né? Agora o Quênia está suspendendo as atividades. Por quê? Porque a turma está falando assim, meu Deus, eles vão pegar o olho da retina, né? O olho da goiaba, o olho da tandera aqui, né? Eles vão pegar o olho da tandera e vão escanear. E aí eles vão ter suas informações. E aí muita gente está reticente, né? Pô, peraí, vai pegar minhas informações? Pô, minha retina, velho, bagulho é meu. A gente vai pegar, né? Só que é aquela coisa, né? Muita gente critica, é a mesma pessoa que vai lá e bota a biometria lá no caixa do banco, né? O Bradesco tem, um monte delas tem. Aí você põe lá a biometria, você deixou teus dados lá também, né? Né? E o Bradesco, ele usa para ganhar dinheiro, né? O WorldCoin, ele já deu uma declaração, nós mostramos isso ontem, que eles vão vender essas informações, não é que eles vão vender, eles podem passar para empresas e podem passar para governos. Aí você fala o seguinte, você fala assim, não, peraí, eu quero, isso aqui é para Web3, Web3 é meus bagos. Porque isso aqui, no final das contas, a hora que o governo pegar e falar assim, ó, eu quero saber a retina de todo mundo, o olho da tandera de todo mundo, o olho da goiaba de todo mundo. Aí eles vão passar, ó, aqui, ó, o olho da goiaba do Felipe tem esse formato aqui, ó, tem essa retina aqui, tem essa corzinha aqui. Então, bichão, pra mim, não dá mais, né? Então a gente já vê preocupações aí da galera aí com a questão da privacidade. Mais uma matéria aqui que o BitNotícias traz aqui pra você, tá joia? E mesmo assim, as buscas por WorldCoin disparam quase 300%. Matéria de Cássio Gussão, mestrão no Cripto Fácil, tá? Mesmo... Ih, a mesma foto? Ih, a mesma foto ali. Mesma fotinha. Tá? É, então, as pesquisas online por WorldCoin sobem quase 300% com o lançamento do seu protocolo que escaneia o olho da goiaba em troca de criptomoeda nativa do projeto, a WLD, tá? É, então a galera tá procurando, ou seja, muita gente quer o dinheiro fácil. O problema é que esse dinheiro fácil é entregar dados que são muito sensíveis, né, cara? A sua retina é única. Você vai entregar esse dado assim? Ô, Marcelo, bom dia. Você não libera seu olho, não? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá todo mundo aí com o... Como é que é o nome? Com o Gotas aberto, não? Porque hoje temos o NFT 3, tá? Hoje nós temos o NFT 3. Hoje temos o NFT 3 do olho da goiaba, do olho de Tandera, tá bom? Todo mundo aí tá com o seu código, com a sua gotinha aí, não? Opa! Tá todo mundo com a sua gotinha aí? Antes, deixa eu dar um recadinho. Tô voltando a colocar o nosso podcast, as nossas lives, né? O áudio das nossas lives nas plataformas de podcast. Então, pega aí o seu agregador de podcast aí preferido, seja ele o Spotify, Deezer, sei lá, o Google, sei lá o que você usa, o Apple Podcasts. Procura aí por BitNada, tá? Você pode ouvir aí, tchumba, enquanto você faz suas coisinhas aí. Tô voltando a colocar. Essa live aqui, ela vai para o podcast daqui a pouquinho, tá? A hora que termina aqui, pá, eu vou lá e coloco. É, todo mundo tá aí? Então vamos lá. O código hoje é GORAX. GORAX. Todo mundo tá aí? GORAX. Então vamos lá. Código. GOTA. Deixa eu botar tudo mais aqui, ó. GOTA. GORAX. A senha vai vir aqui no chat antes de eu falar, tá? A senha é... A senha é olho da goiaba. Flau, clique em continuar. Tá? O link tá aí. A mensagem tá aí. A gota é GORAX. O código é GORAX. A senha é olho da goiaba. Finalmente voltando pro Spotify. Sim, estamos voltando. Agora vai. Agora eu achei o método de pegar esse áudio e botar lá. Era mais simples do que eu imaginava, né? Às vezes o simples, né? Bom. Esse aqui é o GORAX Iron Fist. Punhos de aço. É o NFT 3 da coleção 45, a cara de bravo. GORAX Iron Fist, o gorila inabalável. GORAX Iron Fist, um gorila imponente nas sentinelas selvagens 2140. É um purista do Bitcoin. Ele é maximalista, hein? Desdenhando de altcoins. Sua força bruta protege a integridade do Bitica, enquanto sua lealdade à moeda original simboliza a resistência em uma era de mudanças constantes. Coleção Sentinelas Selvagens 2140. Esse aqui é o Gorax Iron Fist. Ele é bruto. Ele é bravo. Ele é bruto. Tá, ele é bruto esse aqui. Esse é o gorilão da bola azul, né? E ele é futurístico, olha só. Ele tem até um negócio aqui, né? Ih, esgotou já. Gente, já esgotou. Ah, vocês estão rápido, hein? Os Pokémon do futuro, exatamente. Então, esse aqui é o Gorax. Esse é piroca, tá? Já foi. Motorhead Iron Fist. É isso aí. É isso aí. Show. Esse aqui é o Gorax. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pegasse. Você pode negociá-lo no OpenSea depois, tá? Você pode vender, comprar. É uma rarinha, né? Mais uma de 300 aqui, rarinha. É, ficou legal, né? Tá bem legal essa coleçãozinha nossa, né? São Sentinelas Selvagens. Eles são os caras que protegem o Bitica no futuro. Tá? Show. Tão foda, né? Esses bonecos, né? Eu curti também, cara. Curti também. Os bonecos futuristas, né? Né? Aquela porra toda. Caralho, subiram o nível das gotas, hein? Deu até vontade de se inscrever agora. Aí. Pô, vamos pegar a gotinha, pô. Pra que servem esses NFTs? Não vejo nada nisso. Cara, é um colecionável, né? É um colecionável, pô. Por que não, né? A pergunta é, por que não? Sim, a dos pandas ficaram legais também, mas essa aqui tá top, né? Os prompts de criação dos bonecos, é tudo inteligência artificial. Isso aqui é tudo inteligência artificial, cara. Tudo, 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 tudo. A descrição, eu peço pra inteligência, eu dou as coordenadas e peço pra eles fazerem isso aqui, o nome, tudo gerado por inteligência artificial. Isso aqui é 100% inteligência artificial, cara. Obviamente a gente faz uma correção ou outra, muda uma coisinha ou outra, mas aqui é tudo inteligência artificial. Show? 3:45. Uhul, bora, Milo, é isso aí. Mintou o osso, é isso aí, a galera botou aí. Givanete Monte, minha primeira coleção, show, Givanete, tamo junto, hein? Tô vendendo, troco por um jantar com Karnak. Cuidado, jantar com o Karnak, ele hackeia você. Arruda, Pedro, peguei, caralho. Mintado, Barba. Peguei o olho da goiaba do Barba. Que isso? O Vince, bravinho, pingou. Que olho da goiaba. Até que enfim, o criptorresmo, até que enfim. Ora! Zoi da Tandera. Flau, mintei, é isso aí. Pega esse olho da Tandera. É isso aí, turminha. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí, tá? Vamos abrir as inscrições para o DeFi do Zero no final desse mês. O link tá aí na descrição. Tá fixado, bota teu nome, bota teu e-mail, eu vou te chamar no finalzinho desse mês pra você aprender a fazer renda passiva conosco, tá bom? 4:45 de amanhã, já peguei o código. Hã? 4:45, a de amanhã já peguei o código, como assim? Barba, qual IA você faz as imagens? Gostaria de fazer a capa do meu próximo álbum. Legal, legal, olha só. É que se eu abrir a minha IA aqui, você vai ver as próximas, porque elas estão... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas é a Leonardo, tá? Leonardo.ai. Eu mostro aqui pra você. Deixa eu ver se as imagens aqui dá pra... Tá legal? Deixa eu abrir o aplicativo deles aqui. É Leonardo.ai. Ah, legal. Legal, legal, legal. Não vou estar mostrando. Legal. Show. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês algumas das imagens. Eu não vou mostrar mais as imagens anteriores que eu fiz, porque aí vai ter algum desses da coleção dos Sentinelas. Aí eu não quero mostrar. Mas, ó. Isso aqui já virou gota, né? Isso aqui já virou gota. Olha que legal. Esse busto aqui, ó. De fazer um busto de Satoshi, ó. Olha que legal. Né? Ó, Bitnada, Bitcoin logo, neon, tal. Pedi pra fazer isso aqui. Ó, que legal. Olha esse relógio de Bitcoin aqui, que top, né? Então, você dá a coordenada, né? Você dá a coordenada, ele vai fazendo. Isso aqui eu pedi pra ser um soldier. Ele botou um cangaceiro aqui, sei lá por quê. Botou um cangaceiro lampião. Botou um, porra, sei lá que porra é isso aqui. Um maluco com, porra, sei lá que é isso aqui também, com as lanças atrás. Com os dentes meio tortos, uns dentes meio, né? Mas olha só, olha que foda. Ó, pedi pra fazer o logo do Ethereum, olha que foda. Pedi pra fazer uma sala de banqueiros, né? Ó, um dark background, bilionários sentado numa mesa. Ó, uns hackers e tal. É, uns hackers com os Bitcoin e tal. Tá mais pra um samurai, né? É free, é assim, ó. Ele deixa você gerar uma quantidade limitada gratuita por dia. Que, cara, dá fácil aí. Umas 40, 50 imagens. Fácil. Quer ver? Vamos tentar gerar uma aqui, só pra você entender. Soldado do Nordeste. Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no Alchemy. Agora não, ele não deixa eu liberar o Alchemy, só pagando. Antes ele tava deixando liberar, mas ele não tá deixando liberar o Alchemy. Deixa eu ver aqui, ó. Prompt Magic, que aí ele vai cobrar 6 tokens. Olha, ele me dá 150 tokens por dia. Cada geração aqui vai me dar 6. Então vamos lá. Vamos criar um prompt aqui só pra gente pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Satoshi Nakamoto. Vamos botar aqui, ó. Tá certo? Drink. Coke. Vou botar ele numa praia. Neon. Vamos ver o que que sai aqui. Eu posso escolher várias coisas aqui, ó. Pixel art. Eu criei um meu aqui, que é o Bitnada, mas não deu certo. Depois eu preciso refazer. Tá? Você tem várias coisas aqui para fazer. Vamos generar. Vamos fazer um generate aqui para ver. O que que sai? Então, pedi aqui. Satoshi Nakamoto tomando uma Coca-Cola na praia e fundo neon, né? Fundo não. Botei só neon. Podia ter colocado neon background, alguma coisa do tipo. Olha lá, aí ele meteu um satoshão, feio pra um caralho, enterrado na areia. Aí tem que ir lapidando, né? Com os albatrozes voando aqui, esse aqui tá feio, esse aqui eu não curti não. Aí ele botou aqui um moleque com um Bob na sobrancelha. Sabe aquele Bob da Dona Florinda? Botou aqui um Bob na sobrancelha, tomando uma Coca-Cola, tranquilão na praia. E esse aqui, porra, esse aqui eu gostei mais, né? Esse aqui ele deu um, né? Deu um talento aqui. Ficou uma cara meio de cubano, mas tá show. Tomando uma Coca aqui. Aí você tem que ir aprimorando, né? Tem que ir vendo as coisas e tal. Mas é uma bem boa inteligência artificial, tá? Uma boa inteligência artificial. Show? Como colocar o NFT do OpenSea? Você entra no OpenSea, conecta a sua carteira, vai em Hidden, que vai estar escondido esses NFTs, e você põe para vender. Parece o Michael Jackson. Rosbé. Cubano que tá desnutrido, sem comida? Não, cara, porque tá queimadão de sol, né? Tá queimadão, né? Do sol do. Como é que é o nome lá? Do Caribe. Show? Faz uma gota ao vivo do Dragon Ball? Vamos ver se a gente consegue. Será que ele pega Dragon Ball? Vamos pensar aqui, ó. Goku. Dragon Ball Z. Anime. Cartoon. Vamos ver se ele gera aqui alguma coisa. É assim, ó. É muita tentativa e erro, né? Você tem que ir lapidando. Nunca sai de primeira. Mas olha que foda. Pedi pra ele fazer cartoon, né? Então olha que foda esse Goku aqui, ó. Foda, né? Goku, Dragon Ball Z, anime, cartoon. Então ele botou o estilo cartoon. Se eu tirar isso aqui, vamos botar Goku, Dragon Ball Z, 3D. 3D. Vamos botar Dark Background. Vamos lá. Porra, o Freeza. Show. Vamos ver. Pedi pra ele fazer um fundo meio dark, né? Meio. É? Em 3D. Vamos ver se ele gera uma imagenzinha 3D. Mas, ó, ficou top, não ficou top? Estilão cartoon, não ficou? Ó. Ó, que foda. Ó, esse aqui ficou 3Dzão. Ficou um busto, né? 3Dzão. É que aqui eu botei dark background. Ele botou o Goku como dark, né? Né? Então, cara, vamos botar aqui, ó. Vamos lá. Freeza. Eu não sei se eles vão entender como Freeza. Vamos ver. Freeza, Dragon Ball Z. Neon. Bitcoin logo. Vamos ver se sai. Fibrado, né? Porra, trabalhado na academia. Você vê que é rápido, né, cara? Ele gera rápido as imagens. Não é demorado, não, cara. Aí azedou, né? É que eu não sei se o Freeza em inglês é esse nome. Ó, frieza. Será que é isso? Frieza? Aí tem que pegar o nome, será que é Freeza mesmo? Alguém sabe qual que é o nome? O nome não se traduz, mas eles traduzem sim, cara. Eles traduzem sim. Goku vestido de bar, porra, aí você quer demais. Bom, turminha. Um beijo e um queijo para vocês. Nos vemos segunda-feira. Tomem bastante água. Um beijo, tchau, tchau.